Quero convidar vocês para o nosso bate-papo, para a nossa entrevista de hoje, já que a gente está no Novembro Azul, né, gente, que é esse mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Vamos falar hoje sobre essa doença que mata 47 homens no Brasil por dia. A gente tem na linha para conversar conosco o Dr. Marcelo Duarte Bica, ele que faz parte da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao Tarde Nacional.
Boa tarde, Juliana. Satisfação enorme estar aqui com vocês, amigos e amigas do Amazonas. E se puder, poder contribuir com algumas informações importantes aí em relação à nossa campanha do Novembro Azul.
Muito importante sua participação aqui, viu, doutor Marcelo? Muito obrigada. E claro que a gente fala da saúde do homem, temos que falar também durante todo o ano, mas Novembro Azul é o momento em que a gente concentra esforços, né, para falar inclusive do câncer de próstata, que traz esse número, é um número bem assustador, né, doutor? 47 mortes por dia no Brasil, é isso mesmo?
É verdade, Juliana. Ainda temos números muito, assim, impactantes, né? O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum na população masculina e também o segundo câncer que mais causa mortalidade, né, mortes. Por ano, a incidência no nosso país, em torno agora de 2024, a incidência em torno de mais de 70 mil novos casos, sendo que nós temos ainda em torno de 20% de mortalidade dessa doença, né? Doença essa que justamente a campanha existe e surgiu há mais de 25 anos, justamente para que nós possamos melhorar esses números, né? E esses números, claro, já melhoraram muito em todos esses anos que a campanha existe, né? Desde os anos 90. Para vocês terem uma ideia, a campanha Novembro Azul, ela surge, até uma história curiosa, ela surge num pub australiano em que jovens, então, resolvem, já existia campanha de conscientização a respeito do câncer de mama para as mulheres, e jovens, então, resolvem fazer também alguma coisa em relação ao homem, né? Porque sabiam que o câncer de próstata era uma doença que era muito prevalente, muito comum. Então, eles deixam o bigode crescer numa alusão à saúde masculina durante um período. E, evidentemente, essa campanha, ela toma as mídias, né? Naquela cidade australiana, e ela vem ao mundo, né? Na forma de uma iluminação na cor azul de principais monumentos em todo o mundo, em várias cidades mundiais, como Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, como uma alusão ao cuidado e à conscientização dos homens à questão do câncer de próstata.
Que
só para ter uma ideia, Juliana,
e os
teus ouvintes, os nossos ouvintes, os homens, eles têm uma dificuldade de procurar um médico para fazer exames preventivos, né?
Uhum.
Dados mostram que 46% dos homens, ou seja, quase a metade dos homens, só procura atendimento médico quando sente alguma coisa, quando tem algum sintoma. E o câncer de próstata, justamente as estratégias de rastreamento, ou seja, os exames regulares, eles devem ser realizados preferencialmente na pessoa que não tem ainda sintomas, né?
Uhum.
Então, o homem que não tem sintomas, a gente pode detectar uma doença absolutamente inicial, oferecer um tratamento que tenha, então, uma alta taxa de cura da doença, sem a necessidade de tratamentos adjuvantes, tratamentos associados, que de uma certa forma impactam na qualidade de vida do homem, né?
Uhum.
Como, por exemplo, agregar radioterapia, quimioterapia, né? Outros tratamentos assim, eventualmente, que podem agredir mais a qualidade de vida do homem. Então, realmente, os exames preventivos e regulares são muito importantes.
Ou seja, é o diagnóstico precoce que vai fazer essa mortalidade baixar ainda mais, né, doutor Marcelo?
Exatamente, Juliana. Para a gente ter uma ideia, nos anos 90 foi introduzido um exame que os nossos ouvintes talvez muitos devam conhecer, mas chamado PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, né?
Uhum.
Que é associado ao toque retal, compõe, digamos assim, os principais exames no rastreamento da neoplasia de câncer de próstata.
Uhum.
E quando ele foi introduzido nos anos 90, cerca de 70% dos homens que eram diagnosticados com a doença já eram diagnosticados com uma doença avançada, com uma doença que a gente chama metastática, quando a doença já está em algum outro órgão, né, no caso da próstata, nos ossos, né?
Uhum.
Então, com a introdução do PSA, essa taxa de diagnóstico inicial da doença avançada cai hoje para em torno de 20% dos pacientes. Uhum. Então, a gente já consegue reduzir numa grande percentual esse diagnóstico inicial de uma doença avançada. Né?
Uhum. Eu já vi muitos... desculpa, doutor, te interromper.
Não, pode falar, Juliana,
é porque
por favor.
Eu já ouvi muitos homens comentarem, hoje em dia, com toda a modernidade da medicina, com os exames de sangue, exames de imagem, ainda é necessário o exame de toque retal? E aí te faço essa pergunta, doutor Marcelo.
Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, Juliana. É uma pergunta realmente muito importante, porque gera muita curiosidade, né? Às vezes o homem tem receio do exame de toque, às vezes existe algum grau ainda hoje, em 2024, algum grau assim de receio pela masculinidade, alguma coisa até um pouco machista, no sentido assim, não, essa coisa de exame de toque. Mas o fato, a realidade é o seguinte, que o exame de toque é um exame que sim, é preconizado, existem vários estudos recentemente publicados que reforçam e recuperam a força e a importância do exame de toque ainda no rastreamento do câncer de próstata. E para teres uma ideia, Juliana, quando um homem faz só um exame de sangue da próstata e esse exame está normal, esse grupo de homens com exame de sangue normal, até 20 a 25%, nós vamos encontrar algum tipo de nódulo, alguma coisa que possa ter relação com câncer de próstata no exame de toque. Uhum. Então é muito importante a realização do exame de toque, visto que um para cada 4 homens aproximadamente deixaria de fazer um diagnóstico precoce se não realizado o exame de toque, né?
Uhum. É importante a gente falar sobre esse exame, né, doutor Marcelo? Que é um exame rápido, indolor, é um profissional, né, doutor Marcelo, que está ali para auxiliar mesmo, para cuidar da saúde do homem. É uma coisa muito tranquila. Eu falo isso porque eu sei que você tem toda a razão, ainda tem muito machismo. E a gente está falando aqui na Rádio Nacional da Amazônia para um Brasil, né, gigante, para muitos Brasis, né, doutor Marcelo?
Para muitas realidades diferentes,
exatamente,
né, Juliana?
Então, isso. Importante que os homens não negligenciem sua saúde, né, doutor? Não deixem de fazer esse exame, porque ele é importante, é o médico, é nesse exame que o médico vai perceber se tem alguma coisa errada mesmo, né?
Perfeito, Juliana. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens, a partir dos 50 anos, visitem um urologista, não só para a realização do exame de próstata, que, como tu bem falou, é um exame indolor, não causa nenhuma dor nem desconforto. O médico usa uma luva, usa um lubrificante, né? Então, através da palpação dessa glândula, eu acho que é importante também mencionar o que é a próstata, porque a gente fala muito de próstata.
Boa.
E às vezes a pessoa não sabe, né?
Uhum.
A próstata é uma glândula que só os homens têm, e que ela é responsável pela produção, armazenamento e eliminação do esperma. Então, é a glândula que produz o líquido seminal, que é o veículo para os nossos espermatozoides. Então, ela tem um papel na fecundação, na fertilização, né, para ter filhos.
Uhum.
Então, essa glândula, ela pode ter doenças, ela pode ter um crescimento dela, que vem com a idade, que pode gerar sintomas de dificuldade para urinar. Ela pode gerar uma infecção que acontece desde o mais jovem até o mais velho, chamada prostatite, que pode ter também dificuldade para urinar, febre, ardência, e ela também pode ser sede de um câncer de próstata. E aí que entra o PSA, o exame de sangue, e o exame de toque feito regularmente.
Uhum.
E é importante mencionar que, como eu estava falando, a Sociedade Brasileira então recomenda a partir dos 50 anos que o homem vá no urologista, não só para realizar então esse exame de próstata, mas também para fazer uma avaliação da sua saúde, né? Já que às vezes o homem negligencia um pouco seus cuidados com a saúde. O urologista hoje, a gente em torno dessa campanha do Novembro Azul, a gente vai além da questão da próstata, a gente vai em direção ao cuidado da saúde masculina. Então, a atenção à saúde cardiovascular, que são doenças que causam muita mortalidade. Então, é muito importante a gente entender, saber se o paciente já foi num cardiologista, fazer uma avaliação cardiológica regular, fazer um outro exame muito importante, Juliana, chamado colonoscopia, a partir dos 50 anos, na prevenção do câncer de intestino também.
Uhum.
E o urologista também é o médico que trata de todo o aspecto envolvendo a sexualidade do homem, né?
Uhum.
Então, no que diz respeito assim, a problemas de ereção, de saúde sexual no sentido de desejo sexual, de distúrbios de ejaculação. Então, a sociedade recomenda a partir dos 50 anos, e quando o homem tem fatores de risco, e quais são os fatores de risco? Afrodescendência, então a raça negra, existem estudos, né, que vêm lá dos Estados Unidos que mostram que afrodescendentes têm mais chance de câncer de próstata, têm chance de câncer de próstata de alto risco. História familiar também de câncer de próstata, né, um outro fator de risco, como também uma coisa chamada síndrome metabólica, que tem, diz respeito à obesidade abdominal, diabetes. Então, são fatores que fazem com que a recomendação seja a partir dos 45 anos.
Entendi. O urologista, como o ginecologista, está para nós mulheres, né, doutor Marcelo?
Exato. O ginecologista cuida de todo o aparelho reprodutor feminino das mulheres, né? E o urologista cuida do aparelho reprodutor masculino dos homens, mas também o urologista cuida de todo o aparelho urinário dos homens e das mulheres, né? Então, nós tratamos não só a questão masculina, mas nós tratamos todas as doenças que envolvem os rins, do ponto de vista cirúrgico, né, Juliana? Então, por exemplo, pedra nos rins, tumores nos rins, né, na bexiga, tudo que envolva qualquer tipo de situação que demande algum procedimento cirúrgico envolvendo rins, os canais dos rins, a bexiga, a próstata, enfim, né, e toda a genitália externa masculina.
Inclusive, urologistas também atendem crianças, né, doutor? Nesse sentido aí da coisa do aparelho urinário, né? Mas eu digo mais no sentido, porque nós, mulheres, quando a gente tem a primeira menstruação, a gente cria ali com o ginecologista, a ginecologista, uma relação de confiança, né? É o médico, é a médica que a gente, às vezes, fala até de outras questões de saúde, você falou, né? Às vezes, até a médica que te recomenda uma avaliação com um cardiologista. Acho que o urologista vem suprir também essas vezes os homens ficam meio órfãos de um médico para chamar de seu, né, doutor?
É verdade, Juliana. Perfeito. A Sociedade Brasileira de Urologia, até atenta a esse fato, criou uma campanha, que é uma campanha permanente, de atenção ao adolescente. Então, desde ali da pré-adolescência, nós recomendamos então que os pais levem o seu filho adolescente ao urologista, o menino, né? Para que receba as primeiras orientações em termos de prevenção de gravidez na adolescência, de doenças, infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente sabe que na adolescência todos nós passamos, surge uma série de dúvidas, né, a respeito da sexualidade, enfim. Então, o urologista, ele realmente se posiciona tal como ginecologista, como médico ali do menino adolescente, desde da idade da pré-adolescência, adolescência, dando esse apoio. E como tu falou anteriormente, também existe uma subespecialidade da urologia chamada uropediatria, que atende desde os nenezinhos, né, as principais causas, as principais demandas cirúrgicas nos recém-nascidos e na primeira infância são causas urológicas, né? Então, são cirurgias envolvendo, assim, os testículos, água no saco, a gente chama de hidrocele, hérnia inguinal, fimose, né? Então, uma série de patologias cirúrgicas que o uropediatra acaba atendendo.
Perfeito. Doutor Marcelo, então, reforçando aqui para o pessoal, importante, né, ter fazer essa visita ao urologista, né? Não esperar os sintomas. A gente nem vai falar aqui dos sintomas, porque a gente está falando hoje de prevenção, né, doutor Marcelo? Você citou alguns, mas acho que o importante é nem esperar. É importante já fazer esse acompanhamento prévio, né, com relação à próstata, atenção para os fatores de risco. E eu sei que os tratamentos hoje em dia estão muito mais modernos também, né, doutor Marcelo?
Isso, Juliana. Às vezes o homem, ele tem uma resistência aí. Às vezes existe uma resistência porque todos nós já ouvimos uma frase assim, quem procura acha.
Verdade.
Né? Que é, né? Que é aquela coisa, não, mas se tu for no médico, ele vai achar alguma coisa. E assim, o que que acontece? O grande problema é quando o paciente não faz consultas periódicas e a doença encontra o paciente, né? É o que a gente chama assim, de ser surpreendido por uma doença avançada, né? E isso, infelizmente, acontece. Isso aconteceu muito na pandemia, Juliana, quando, então, os pacientes, as pessoas, naturalmente ficaram um pouco mais...
Receosas,
retidas, né, em casa, e consultaram menos consultas de prevenção. E, de fato, aumentou muito. Isso é um fenômeno mundial. aumentou a incidência de cânceres mais avançados, né?
Uhum.
Porque o que a gente quer com essas recomendações de consultas periódicas é que se a pessoa tiver um início de um câncer, tal como no câncer de mama, a gente faz procedimentos minimamente invasivos, e hoje a tecnologia nos dispõe isso, né? Na urologia, hoje, por exemplo, a cirurgia robótica é um exemplo, a gente consegue retirar a próstata com uma cirurgia que sangra muito menos, a recuperação muito mais rápida, o paciente acaba por ter muito menos incontinência urinária, recupera mais cedo a questão da potência sexual, né?
Uhum.
Ou seja, são procedimentos minimamente invasivos, mas evidentemente empregados para doenças iniciais, né?
Uhum.
Quando nós somos surpreendidos por uma doença mais avançada, às vezes, além de uma cirurgia, é necessário fazer radioterapia, quimioterapia, né? E esses tratamentos, então, associados, eles são muito importantes, mas claro que são demandados para uma doença mais grave, mais avançada, e são tratamentos que acabam também impactando mais na qualidade de vida da pessoa.
Uhum.
Então, a mensagem é essa, né, Juliana? É fazer exames dentro, digamos assim, das características individuais, se a pessoa tem risco, fatores de risco ou não, e estabelecer uma frequência ideal junto ao seu urologista, uma individualização da frequência desses exames, porque o que nós queremos é viver uma vida não preocupado em evitar doenças, né? Mas nós queremos viver uma vida plena, com qualidade de vida, né? Que nós tenhamos disposição para o trabalho, para o lazer, para conviver com nossos amigos, nossos familiares da melhor forma possível.
Perfeito.
E é isso que a urologia hoje tenta oferecer.
Perfeito. Doutor Marcelo, muitíssimo obrigada. Obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar desse assunto importantíssimo aqui para os nossos ouvintes. Foi muito bom contar com a sua participação, viu?
Que bom, Juliana. Eu que agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Urologia a oportunidade de estar falando com os nossos amigos amazonenses. Muito obrigado.
Obrigada. Um abraço, doutor Marcelo. Até a próxima.
Grande abraço.
Tchau,
até
tchau.
Até a próxima, Juliana. Tchau, tchau.
Conversei com o doutor Marcelo Duarte Bica. Ele é membro da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia e falou conosco sobre o câncer de próstata. Atenção, homens, vocês entenderam, né? Nada de ficar com medo de ir ao urologista, né? Isso vale para as mulheres também com relação ao câncer de mama, né? Ou a outros tipos de câncer. A gente precisa acompanhar a saúde, gente. Então, não tem que ter medo. Essa história de quem procura acha é uma bobagem, né? O importante é a gente cuidar da saúde, tá sempre acompanhando. Caso apareça alguma coisa, se você descobre logo no começo, o tratamento é bem mais tranquilo. E essa é a mensagem aí dessa campanha também do Novembro Azul. Prevenção, gente!